voltamos a apresentar Sintonia Ambiental, uma produção Rádio Senado.
No Sintonia Ambiental de hoje, estamos falando sobre o paricá, uma árvore amazônica de grande porte e rápido crescimento, de madeira mole e branca, que atualmente é a espécie nativa que mais está sendo plantada no Brasil. Por ser fácil de trabalhar, de plantar e por crescer rápido, está sendo muito utilizada pela indústria de laminados. Hoje, a classificação botânica considera o guapuruvu uma variedade do paricá, ou seja, uma mesma espécie com diferenças que só os especialistas conseguem identificar. Além do uso madeireiro, o paricá é utilizado também para recuperar áreas degradadas. Em sistemas agroflorestais, é usado para sombrear culturas como o café ou o cacau, e em consórcio com culturas anuais, como o milho, ou para sombrear pastos. O paricá tem ainda propriedades medicinais, como vai nos explicar o professor Paulo Hernani Ramalho Carvalho, autor da coleção Espécies Arbóreas Brasileiras. Para ele, o paricá é uma das árvores brasileiras com maior potencial para o plantio comercial.
Ele é usado contra disenteria e hemorragia uterina.
Ah, é?
É. E na região de Barcarena, no Pará, o chá da casca do tronco batido é recomendado para curar a diarreia. E é outra espécie que tem grande potencial, mas com algumas restrições, para celulose e papel.
Ah,
eu digo as restrições, é que aí ele deve ser misturado com outras madeiras.
Sim.
Porque ele tem baixa resistência ao rasgo, tá?
Tá certo.
Então, o paricá, eu pedi para dar o destaque a ele, porque oficialmente é a espécie hoje, né, brasileira mais plantada, possivelmente passando até de 100 mil hectares.
E para esses usos, então, assim, industriais, ele tem bom potencial?
Potencial, inclusive, econômico, com um retorno de um real investido, você recebe 12.
Qual seria, assim, o espaçamento para o plantio do paricá?
Por se tratar de um uso para laminação, geralmente o que se interessa é o diâmetro. Sendo o diâmetro, os espaçamentos mais toleráveis seria 3x3.
Sim.
Mas o melhor mesmo é 4x4.
Sim. Porque ele precisa de atingir um diâmetro grande para ser
industrializado? Não, você sabe que se você plantar no espaçamento 4x4, com 5 anos, já pode ter 20 centímetros.
Sim.
O torno fabricado pelo Pará para laminar, que é de 3 pontas, já pode laminar a partir de 2 anos.
Sim.
Olha, um espaçamento 2x2 com 2 anos pode dar 10 centímetros. Já com 4 ou 5 pode chegar até 20.
É.
Você já pode fazer uma laminação de uma árvore praticamente verde, né?
Certo.
Que vai melhorar a tua qualidade.
E a produção de mudas? É fácil?
É muito fácil a produção de mudas. A semente, nesse caso, embora em teses, em laboratórios, né, se usa os famosos ácido fúrico, nesse caso a 30% de pureza, mas como método prático, em função do tamanho da semente, mesmo a semente do paricá sendo a metade do guapuruvu, você pode pegar com os dois dedos e lixar os lados extremos. Então ela germina, nesse caso, ela germina em 5 dias. Sem isso, pode demorar 6 meses para germinar. Tá?
Ela é uma semente dura, né?
Duríssima.
É.
Com o paricá, eu só consegui observações de 2 anos sementes guardadas em gaveta germinaram 100%.
Sim.
Mas o guapuruvu, eu trabalhei com um lote coletado no litoral do Paraná, Morretes, e eu trabalhei por 20 anos com aquele lote.
É mesmo?
E com 20 anos deu 100% de germinação.
Ou seja, uma semente só tinha colhido há 20 anos?
Há 20 anos. Não fiz mais porque terminou a semente. Germinação sem geladeira, somente nas gavetas.
Sim.
20 anos a germinação continuou igual a de 1 ano. Então são espécies brasileiras que foram descobertas, ainda não chegou a 100 anos, portanto jovem, né? E que atualmente está tendo uma grande divulgação, mas tem alguns problemas restritivos que são os plantios. Em todo tipo de solo não vai, quando é muito denso tem problemas de brocas, então tem que se passar sempre para os plantios ou mistos ou agroflorestais.
Ah, quer dizer então que ele é exigente em solo?
Não, ele não é exigente em solos. O problema é que ele é uma leguminosa e ele não associa-se com a bactéria chamada rizóbium. Então ele dá uma mortalidade. Às vezes nós vimos alguns plantios chamados desertos no Mato Grosso. Morreram tudo. Então ele pode entrar naquele seleto grupo de silvicultura especial. No caso desse sucesso de Paragominas, porque foram adotados métodos especiais. Agora, quando você faz aqueles plantios famosos em solos arenosos e planta e não toma conta, aí a mortalidade é muito forte. Outra coisa, o paricá verdadeiro, não o guapuruvu, a temperatura mínima na área de ocorrência dele é 6 graus, que é observada em Rio Branco, no Acre. Já o guapuruvu ocorre até em menos 2.
O paricá tem que ser plantado em lugares mais quentes.
Justamente. E outra coisa, várias pessoas, principalmente ligadas à extensão, levaram para vários municípios do Paraná e ele virou coqueluche, sendo plantado até em Rolândia e aguentando temperaturas de menos 2 graus, o que seria um contrassenso, né?
Ah, quer dizer que ele conseguiu.
Conseguiu. Nós temos lá em Rolândia uma árvore maravilhosa com 15 anos de idade e as minhas com 10 anos, elas escaparam daquele frio inicial e hoje elas estão num desenvolvimento maravilhoso.
Então ela praticamente, do Paraná para cima, em todo o estado, ela cresce bem.
Sim, e naquele projeto que eu te falei, projeto de Marco, no Ceará, sim, ele também é uma das 26 espécies.
Lá é uma região arenosa.
Arenosa e semiárida, né?
Semiárida.
Possivelmente ele vai bem somente no tratamento da irrigação. Então é uma espécie muito interessante, né? Chamada em Brasília de guapuruvu da Amazônia, que justamente é a região de ocorrência natural, certo, e prima do guapuruvu, que poderia e deveria merecer os mesmos cuidados que está dando ao paricá, porque eu acho que as duas são iguais do ponto de vista tecnológico.
E deve ser uma árvore também boa para recuperação de áreas degradadas, né?
Sim, é uma boa deposição de folhas e aqueles enormes ramos, né?
Porque cresce rápido,
cresce,
né?
Cresce muito rápido. Sim. Cresce tão rápido que o vento é uma restrição forte, né?
É realmente complicado plantar essa árvore, pelo menos o guapuruvu, né?
E sim, o paricá. O paricá também.
Também em cidade. Eu já presenciei árvores dessas caírem e sorte que não matou ninguém, mas derrubou já linha de rede.
Sim,
de energia, derrubou muros de casas, né? Então realmente é complicado. E ela parece que ela tem uma vida útil menor. A impressão que me dá é essa, que ela não dura muito, ou será que ela dura?
Não, mas eu tenho um famoso guapuruvu plantado numa praça aqui em Curitiba, que ele já passou de 60 anos.
Já passou de 60 anos.
É.
Então, quer dizer, essas mortes devem ser causadas pela derrubada pelo vento, né?
Sim, sim. Você veja, bastante afetado pela ação do vento, né? Que pode provocar a inclinação dos fustes. E para que haja equilíbrio na estrutura de povoamentos com essa espécie, recomenda-se cortinas de abrigo ou plantios consorciados com espécie que tenham semelhante ritmo de crescimento, para diminuir o vento. E vai tornar altamente alastrante se num espaçamento tipo 3x3 você resolver, daquelas 1.100 árvores, resolver cortar 50%, que é 500, e deixar as outras 500. Se houver uma ventania, derruba tudo. Então tem que ter sempre um equilíbrio.
Eu imagino que seja uma espécie de uso rápido, né? Você planta ela para daqui, numa perspectiva de uns 10 anos, está cortando.
Aqui diz que o período médio é 8.
8 anos.
Quando ele atinge 45 centímetros de diâmetro. Olha, 45 dividido por 8.
É.
Né? 6 vezes 8, né? É. Então é um negócio assim de
6 centímetros
pegar por uma aí. Cadeira de embalo, né?
É.
Embalar e ver o bicho crescer.
É impressionante o crescimento dele, né?
Eu vi no Acre um paricá nativo, ele tinha 1 metro de diâmetro e tinha aquelas raízes do lado do solo ali, que chamam sapopemas. Muito sim, bonito. Nunca tinha visto um paricá dentro de uma floresta virgem.
Você acha possível fazer um trabalho de laboratório genético, isolar os genes ou separar os genes que levam a esse crescimento rápido do paricá, introduzir esses genes em espécies de crescimento lento, que leva essas outras árvores de crescimento lento a crescerem mais rápido?
Olha, isso aí é mais difícil. eu pensei que você ia formular a pergunta em relação ao paricá e guapurubu.
Sim.
Aí é possível.
Isso aí é possível, a hibridização dos dois.
É, agora nesse caso assim, meu amigo, é complicado, né?
Verdade.
Tirar um gene do paricá e passar no gene da violeta, e eu não sou geneticista, mas eu acho que é praticamente impossível.
Porque tem tantas espécies aí de madeira considerada altamente resistente, de boa qualidade,
sim,
mas que enfrenta esse problema do crescimento lento, né?
É, o que tem que fazer é um trabalho que a gente faz, mão de obra das empresas, como eu fiz em 71, quando eu fui estagiário da Klabin no Paraná e da Champion em São Paulo, e ir num povoamento natural ou artificial, examinar 10 mil árvores e selecionar 5 com nota 10. Aí, no caso da nativa fazendo isso, essas espécies vão aumentar violentamente o crescimento, né? Aí podem, inclusive, ser clonadas.
Então tá, professor. Então, mais uma vez, obrigado ao senhor aí por essa aula aí, né? Em relação ao paricá.
Você sempre gosta das minhas aulas, né?
Claro, estou aprendendo muito. O Esquizolobium amazônico.
Esquizolobium amazônico.
Esquizolobium.
Ou, conforme a nova sistemática botânica, Esquizolobium paraíba variedade amazonicum.
Porque aí o paraíba incluiria o
exatamente, o outro, e o guapurubu seria Esquizolobium paraíba variedade paraíba.
Então tá, professor. Então, okay. Mais uma vez, muito obrigado ao senhor.
Disponha.
Esse foi o pesquisador aposentado da Embrapa Florestas, Paulo Hernani Ramalho Carvalho, autor da coleção Espécies Arbóreas Brasileiras, que está dividindo conosco um pouco do seu grande conhecimento sobre as árvores nativas do Brasil. Hoje ele nos falou do paricá e da sua variedade botânica, o guapurubu. A Lei 6.607, de 7 de dezembro de 1978, designou o pau-brasil como árvore nacional e estabeleceu o dia 3 de maio como Dia do Pau-Brasil. Esta árvore, que deu nome ao nosso país, está ameaçada de extinção e até hoje, apesar de ter uma lei só para ela, continua abandonada à própria sorte pelo governo brasileiro. O pau-brasil, cujo nome científico é Cesalpinia equinata, será a nossa próxima espécie de árvore nativa do Brasil a ser tratada aqui no nosso programa. O Sintonia Ambiental de hoje fica por aqui. Reportagem, apresentação e edição, José Carlos Sigmaringa.
Acabamos de apresentar Sintonia Ambiental. Um espaço aberto para discutir a conservação do meio ambiente. Você pode sugerir temas para o programa. Ligue para a Rádio Senado no 0800-61-2211. A ligação é gratuita. O nosso endereço eletrônico é radio@senado.gov.br. Sintonia Ambiental. Uma produção Rádio Senado. Este programa está na internet em www.senado.gov.br/rádio.